Boa semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Estamos aqui para o episódio 53, depois de um fim de semana de férias, pá. No fundo é isso, foi só um fim de semana de férias.
Tivemos dois dias de férias. Exato. Entre exames e...
E o novo quarter.
Novo quarter, mas é isso.
Álvaro, apresenta-te, não é?
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, como vocês estão? Eu sou muito bem. João, e aí, como que vai a vida? Vai bem? Tá felizão hoje?
Vai tudo normal.
Tá, como você tá hoje? Tá feliz?
Sim.
Mais que o normal?
Tá. É aquela cena de começar as aulas.
Ok, imagino.
Não certeza. É pelas aulas, é...
Não é pelas aulas, é a natureza.
Tanto tempo de férias,
mas... Se tiveste 2 dias de intervalo, deu mesmo assim para parar de...
Dois dias de férias é...
Desligaste o cérebro em 2 dias.
É 3 meses em tempo de...
Mas olha aqui, mas deixa eu falar, faz tempo que a gente não grava episódios, parece que faz algum tempo, que a gente não grava pelo menos sozinho, nós três a conversar assim, porque a gente teve episódio gravado, né, e tava com mó saudades disso daí, meio gay isso que
mó
eu falei.
Saudades.
Mas... Mó saudades.
Mó saudades.
Fala.
E tu, Fred, como é que tá?
Como é que tá?
Eu tô bem.
Tá bem, legal. Ah, malta, segue lá o Insta, né, tá bombando lá.
Podcast Zero Absoluto.
É isso aí.
Tá bombando. Uma nota, Filete. Antes de começarmos. Os brasileiros não dizem bombando. Tipo, o D para vocês não é...
Bombando.
Não. Se tu falares rápido, tu dizes bombando.
Tá bombando. Ah, tá bombando. É verdade.
Tá bombando
nunca
mesmo.
Tinha notado isso daí, por acaso.
Tá bombando.
Engraçado, nunca tinha reparado.
É uma forma de fazer-te passar para brasileiros.
Bombando.
Hoje, vamos falar de uma notícia que já não é bem notícia.
Pô, quer dizer, mas
é notícia
incrível.
Porque agora já está mais concluída.
Sim, ainda não está completamente concluída.
Mas o Elon Musk comprou o Twitter.
Eu acho que não está completamente finalizado ainda. Sabia?
A compra.
Acho que não está ainda. Pô, dá um tempo assim até você transferir 43 bilhões de dólares, entendeu?
Sim. Exato.
Tipo, não é todo mundo que tem... Ele chega lá no banco, olha, preciso transferir 43 bilhões de notas, assim, sabe?
E ele nem tem essa liquidez, ele teve que vender ações da Tesla.
Sim, pra vender, pra pegar. Pronto, mano, 43 consigo. Bilhões é muito dinheiro, vocês não têm ideia de quanto que é 43 bilhões, é muita grana.
Basicamente, nós vamos acompanhar a timeline de como é que chegamos aqui.
Exato, é isso aí.
E perceber também o que é que isso vai trazer depois para as redes sociais. E para o Twitter, não sei se... Nós somos utilizadores do Twitter, agora os nossos ouvintes que não usam podem estar um bocadinho longe da realidade, mas...
Pô, mano, o Twitter ficou uma explosão. Sabia que aquela...
Acho que foi o Trump que acabou por causar isso, não?
O Trump?
A popularidade do Twitter veio
o
muito...
O quê? Não, o Twitter já era muito famoso.
Certo, mas os meus pais, por exemplo... Ou pelo menos a minha mãe, só começaram a prestar mais atenção ao Twitter quando o fenómeno Trump e...
Teve aquela
tweets,
cena toda.
Os tweets do Trump aparecem no telejornal.
O Instagram é mais para partilhar fotos e momentos e não sei o quê. E o Twitter era onde o Trump ia dizer ideias.
E o Facebook nunca ganhou esse papel, não sei porque acho não...
Eu acho que também, digamos assim, o Instagram é uma rede social de exibimento, vai. É, a malta exibição. Quer se mostrar, exibição. É isso aí, desculpa. Sou errado, mas vocês entenderam. Sim, a utilidade da comunicação. Tô brincando. Mas, eu acho que... E o Twitter nunca acho que foi disso, sabe? Foi sempre de você contar cenas, de você compartilhar ideias.
É,
e você...
Twitter, tu vais ao Twitter e é onde tu conheces mesmo uma pessoa.
Exato. O Twitter é a ágora da Grécia, dos tempos atuais. Nossa, caramba.
Desenvolve
pra... A ágora era o lugar onde os pensadores na Grécia Antiga utilizavam pra discutir ideias, entendeu? Era o lugar onde eles... Eu acho que era a ágora. Se não for, eu tô errado, tudo bem.
Não querendo... se fugir ao tópico, mas o Twitter não tem um bocado a limitação de caracteres para discutir ideias? É que se tu tens uma ideia muito complexa, não dá para pôr
em... Você pode fazer uma thread.
Mas não dá. Mas é que 230 caracteres...
Eu entendo, mas eu acho que a questão é o seguinte, se você coloca acho que mais de 200 caracteres, a moto já começa a escrever demais, entendeu?
É, parece Facebook.
Você não vai ler. Literalmente, você não vai ler. Eu mandei aquele texto lá pra vocês do dragão lá, que era incrível. Leram? Não.
Ninguém leu.
Porque ninguém leu. Se fosse, tipo, 200 caracteres e depois 200 mais 200 mais 200, vou lendo aqui, gostei da história, vou continuar, entendeu? Mas é
como argumento.
Se fosse, é como
bom
se fosse
argumento.
Uma série.
Nunca,
em vez,
nunca
em vez de um filme, vais lendo uma
você
série
vai lendo
por episódios.
Uma série. Nossa, parabéns.
O Twitter é a versão série...
De ideias.
Das ideias,
sim.
O Facebook é um filme, o Twitter é série.
Eu acho,
E o Instagram Não tem ideia.
O Instagram é mesmo exibimento.
É novela, só.
Exibimento. Mas bom, Álvaro, queres fazer a timeline de como é que chegamos aqui?
Vou fazer a timeline para vocês. Bom, é o seguinte, o Elon Musk já era um utilizador fervoroso, como todo mundo sabe, do Twitter há muito tempo. Ele tem 86 milhões de seguidores, eu acho. Tipo, não é preciso esse número, mas deve estar 84, 86, deve estar mais ou menos por aí. Sim. Ele é uma das pessoas mais seguidas.
E tem o tweet com o segundo maior número de likes.
Exato, da história.
Acho que é uma coisa absurda, né?
Foi
recente.
Você sabe o que é, né?
Sim, eu digo. É no segmento
disso. É logo no segmento disso. Por acaso é muito bom. Mas é... Bom, começou. Tipo, acho que todo mundo sabe que o Elon Musk era uma das pessoas mais seguidas e mais... Vai, mais voláteis da plataforma, digamos assim, mudando o mercado de criptomoedas simplesmente com...
Memes.
Com memes, fazendo uma cena. Ele já havia sido também, antes de começar toda essa história do Twitter, já havia sido processado várias vezes por conta de manipulação do mercado, porque várias vezes ele soltou, tipo, Twitters falando assim, ah, eu acho que o preço das ações da Tesla estão muito baixos, entendeu? Pronto, e aí todo mundo, tipo, as ações da Tesla caíram bué, ele movimentou bué o mercado, e ele, se eu não me engano, foi multado em 250 milhões de dólares, uma cena assim, por um Twitter. Ele literalmente... E tem até um outro Twitter que ele falou que mais de 50% dos Twitters que ele faz são feitos num trono branco.
Que ele senta-se num trono branco pra fazer os tweets.
O que é um trono branco? Vamos lá, João.
Ok.
Pra os desavisados.
Imagina, o Elon Musk é louco ao ponto de ter um trono branco em casa.
O trono branco dos tweets, sim.
É, mas olha, né, pra quem não entendeu, uma casa de banho tem tronos brancos. Então,
encontram tronos brancos em todas as casas de banho públicas.
Em todas as casas de
banho
públicas, entendeu?
Perto de si.
Então, o Elon Musk falou que, tipo, ele centrado no trono branco tomou uma multa de 250 milhões de dólares. Eu achei isso muito engraçado.
É um bom flex.
É, então, porra, já pensou... Opa, desculpa. Mas, é... E pronto, vamos começar com a saga, então, da timeline, né?
Uhum.
Bom, há mais ou menos... Quando foi isso aí, mano? Acho que março desse ano, fevereiro, não vou ter a data exata aqui, porque esse site onde eu tô lendo tá muito
assim,
mal.
Há tanto tempo.
É. O Elon Musk, ele fez uma pool no... Uma... Como é que fala isso aí?
Uma pool. É uma votação.
Uma votação. Ele fez uma votação no Twitter falando assim... E ele colocou até escrito, ah, essa votação é uma coisa muito séria, votem...
Vai tipo, ter... Eu escreveu...
Vai ter consequências vai ter sérias.
Sérias consequências.
Vão ter sérias consequências. Votem, tipo, mesmo, né, com...
Com jeito.
Com jeito, é. E era mais ou menos uma coisa assim, como que era? Você acredita no Twitter, você, assim?
Acham que o Twitter permite...
Free speech.
É.
Se os utilizadores do Twitter, ou pelo menos os seguidores do Instagram, do Twitter do Elon Musk, consideram que o Twitter é uma...
Promove...
É uma plataforma que promove o acesso discurso, livre ao...
A informação, livre, assim, era. Já era assim, e todo mundo respondeu, acho que... Falando que não.
Acho que foi 60,
40. Foi 60, acho que 60, acho que foi 66, 33, uma cena assim, acho que eu me lembro que tava 30 e poucos. Mas e pronto, e aí logo depois disso, ele tweetou também falando que ele tava com sérios pensamentos de criar a própria rede social. Ele falou assim, olha, eu tô mesmo pensando em criar uma rede social. E uma pessoa aqui, o Elon Musk, né, não sei se é alguma pessoa que não tá nesse planeta e não sabe, mas ele é a pessoa mais rica do mundo, ou seja, ele tem o poder de criar essas cenas do nada, né? E pronto, depois em março ele falou tweetando que ele tinha vontade de criar uma própria rede social, muitas pessoas comentaram, falaram que... Qual que era isso? Você tem aí,
era
né?
70,4% dos utilizadores do...
Do Twitter do falaram Twitter o quê?
Consideravam que o Twitter não seguia rigorosamente o princípio do discurso livre.
Do discurso livre. Só lembrando também que, também antes um pouco, acho que foi em janeiro desse ano também, que o Trump foi banido...
Ah,
foi
sim,
desse
sim.
Ano ou foi do ano passado? Acho que foi do ano passado, por acaso.
Já foi. Ele foi banido enquanto presidente?
Foi banido quanto presidente ainda por conta daquela entrada lá no Senado americano. Lembra que teve a invasão lá?
A invasão. Sim,
no Senado. É o Capitólio, exato. E por discurso, tipo, promovendo aquelas cenas, todas as redes sociais baniram ele. E pronto. E aí depois ele falou que ia criar a rede social e ficou meio morto. Por um mês, assim, ele parou de falar sobre isso. Ficou lá... simplesmente só modificando bilhões de dólares as criptomoedas, assim, sabe? O divertimento
a
Tesla, assim.
SpaceX.
E pronto, e no dia 4 de março foi anunciado que o Elon Musk tinha comprado 9,2% das ações do Twitter. Isso representava mais ou menos 3 bilhões de dólares, assim. E eu tava vendo que toda vez quando você compra ações, assim, a um nível gigantesco, você parece que precisa avisar. Você precisa avisar o...
É, tens que fazer uma oferta pública de aquisição.
Não, não, não. Mas isso acho que foi quando ele foi comprar, né? A oferta pública de aquisição. Mas não, quando você acha que compra mais de 5% numa grande empresa,
você
precisa comunicar falando assim, olha, eu tô comprando muito, entendeu? Porque isso pode ser um movimento que muda tanto o mercado que pode ser considerado meio manipulação, entendeu? Então, tipo... Mano, é muito interessante como isso, como o sistema financeiro, acho que mundial, eles têm... Sabe? Mano, é muitos mecanismos assim...
Porque senão isso era um caos.
É porque senão a galera pode, tipo, fazer muitas coisas, entendeu? É mesmo, tipo, ridículo isso daí. Pronto, no dia 4 de abril, então, ele comprou 9,2 das ações e se tornou o maior,
acionista.
O maior acionista do Twitter, ou seja, era a pessoa que tinha mais porcentagem da empresa, né, com 9,2. E aí depois, bom, no dia 4 teve isso, no dia 5, o CEO do Twitter, que é o... Como é que é o nome dele? Parag Agrawal. Não sei o nome dele direito. É um indiano.
É um indiano.
Ele convidou o Elon Musk pra participar do board, né? Participar da mesa de...
Da direção
do Twitter.
Por que isso foi uma jogada...
Exato, por que isso foi uma jogada mais ou menos genial, né? Todo mundo falou assim... E o Elon Musk, ele no começo ele aceitou, ele até colocou tipo um Twitter, que legal. Sim,
super entusiasmado por participar
Tô tal. Super, tipo, já tô com ideias,
depois,
né?
Depois olhou pro papel.
E depois ele olhou pro papel...
As letras pequenininhas.
Exato, pras letras pequenininhas, e no dia 10 de abril ele revelou que ele não queria entrar no board. E todo mundo ficou assim, mano, que estranho, né? Por que ele não vai querer entrar no board? E depois foi descoberto que se você tá no board do Twitter, né? Se tem umas, aquelas cláusulas aí malucas...
Não, cê... Provavelmente é também pra proteger o mercado.
Exato, né? Definitivamente isso aí são todas, né, medidas que as empresas criam pra isso. Mas se você tava na mesa lá, tipo, de tomada de decisões do Twitter, você não poderia ter mais de 15% das ações. Acredito que porque uma pessoa que tem, às vezes, mais de 15%, às vezes pode ter uma... Né, pode mexer muito na empresa, né? Então...
No Twitter seria claramente o acionista maioritário.
Seria um acionista maioritário, ele poderia começar, né, a fazer muitas coisas. Porque se você é o acionista maioritário também de uma empresa, mas você não tá, vamos, digamos... Ou você tá nessa mesa de reuniões, você não consegue tomar as decisões finais.
Calma, né? só dizer uma coisa. É, eu disse mal, não é acionista maioritário. O acionista maioritário seria que se ele tivesse 50% das ações, mais uma.
Exato.
Mas ele é minoritário, mas tem a maioria, tem o maior número de ações. É o maior acionista.
Mas com 9,2 ele também já era, né?
Certo, só que depois os votos, o board faz, apresenta votações, apresenta medidas e os acionistas votam em certas medidas. E tendo mais percentagem, tens mais votos. E é basicamente isso que se traduz. Só que tu só consegues de realmente fazer aquilo que tu queres e tudo o que tu queres se tiveres mais
50 mais 1, 50 mais 1 você é o dono, né? Você é o dono mesmo. Mas pronto, e aí o Elon Musk, ele já viu essa manobra aí do CEO do Twitter?
Em Portugal, 42%.
Por quê?
Tô brincando.
As eleições.
Ah, ok, desculpa, entendi a referência. Mas pronto, e aí aconteceu isso, o Elon Musk falou assim, né, malta, tipo, não vou querer entrar porque eu tô entendendo que vocês estão querendo fazer um golpezinho em mim, né? E aí depois de algum tempo, o Elon Musk, ele fala que ele vai querer comprar mais ações, né, porque se ele não quis entrar no board é porque ele tava querendo comprar mais ações.
E foi aí que ele fez a oferta.
E aí foi no dia 14 de abril, 4 dias depois, ele fez tipo um, né, ele fala assim, olha, eu fiz uma oferta, ele tuita falando, eu fiz uma oferta.
Em português oferta pública
de aquisição, pronto. E ele fez uma oferta pública falando que ele queria pagar 43 bilhões de dólares na aquisição do Twitter, querendo pagar por cada ação 54,20 dólares por ação.
E na altura a ação do Twitter estava bem mais baixa.
30 e poucos, estava 30 e poucos. Mas
cada ação passaria a valer mais 20 euros.
Mais 20 euros.
20 dólares do que...
Todo mundo ia estar em lucro, entendeu? Tipo, todo mundo que vendesse, todo mundo que tivesse Twitter ia vender e ia estar de lucro. Mas eu tava vendo, até se você quiser fazer compra de qualquer coisa assim, você precisa fazer uma oferta, às vezes, muito maior mesmo, assim, sabe? Você precisa dar um valor. E também, vamos colocar só a simbologia também, que eu acho interessante, mas ele fez o valor exato de 54,20. O que é 54,20?
54.
O Elon Musk é muito...
420.
Pronto, é o gajo dos memes.
É o gajo dos memes.
Ele utiliza o facto de estar a comprar uma, sei lá, das maiores empresas do mundo.
Ele coloca
pra
lá...
Pra fazer um meme.
Mano, é que fazer piadinha. É que você tem ideia que ele colocar, tipo, 20 cêntimos a mais por ação, ele já deve gastar, tipo, $1 bilhão, sabe? Sim, tipo, sim, coisas sim. assim. Ele colocou 20 cêntimos ali. Piada. Só pela piada. Só pra quem não sabe também, vamos já abrir esse parênteses aí pra explicar. Por que que 420 é o número da erva, né? Ou da maconha no Brasil aí pros ouvintes? Eu já contei pra vocês, né?
Sim, mas conta, mas conta.
Mas é legal. Mas é porque nos Estados Unidos, o código tipo de, sei lá, mano, pra prender pessoas que estão fumando maconha, é o código 420, sei lá.
É o código criminal.
É o código criminal deles. Então por isso que fala, 420 é a hora de você fumar, né? Essas coisas assim. Então por isso
que... E é por isso que o Elon Musk faz esse...
Faz essas brincadeiras.
E é assim que ele fica...
É contra o sistema. É contra o sistema.
É isso. Quer dizer, ele é famoso porque é rico e é louco. Mas não ter filtro no Twitter e fazer esse tipo de coisas também é o que lhe dá muitos seguidores.
E porque no fundo ele parece um bocado... Tipo um puto da nossa idade
com bilhões na conta.
Que consegue mudar o rumo do planeta.
Mas pronto, vai, deixa eu
adiantar. Então ele fez esta oferta.
Ele fez a oferta depois, né, ele, depois o que acontece, logo depois, no outro dia, o board do Twitter, a mesa lá, tomou uma coisa que se chama pílula de veneno, né, poison pill, que não sei, não tumor, deve ter tradução, não, né.
É uma medida, é o nome de uma medida lá,
que é, como que é, explica lá, Fred, que eu não sei muito bem como é que é.
Basicamente, eles...
Dão o direito de eles poderem comprar as ações, né, eles...
Sim, dão possibilidade dos utilizadores do... Não, dos acionistas do Twitter que já têm, conseguem comprar mais ações com desconto.
Com desconto.
Isto evita que o Elon Musk consiga comprar todas porque tem mais players no mesmo ação a tentar comprar o Twitter ao mesmo tempo.
Exato. E pronto, e aí depois... Depois dele fazer a oferta em 43 bilhões, no dia 25, né, que 10 dias depois de eles ter tomado essa poison pill aí que foi famosa, eles fecharam, né, fecharam mais ou menos o acordo, porque ainda não tá completamente fechado, como a gente falou, é difícil você passar até não serem $44 bilhões, mas eles praticamente já fecharam um acordo em 44 bilhões, 1 bilhão a mais, que é caso o acordo não feche, o Elon Musk já perde 1 bilhão. Entendeu? Tipo, tem que fazer o... Eles já assinaram um acordo, tipo, de 44 bilhões. Se der errado, tipo, só volta 43, entendeu?
Ok.
Então, e pronto. E aí agora o Elon Musk, ele já fez um Twitter lá, falando que, tipo, eu espero que todos os meus inimigos continuem aqui, continuem falando, né? Eu quero que...
Ele tá fazendo isso pelo free speech.
Pelo free speech, né? Pelo discurso livre. E pronto.
Isto é o que ele diz.
É o que ele diz.
Porque, sei lá... Eu gosto do Elon Musk, mas...
Agora acabou a história, então
mas
vamos lá.
Agora também não podemos ser ingênuos o suficiente para pensar que não há interesse em ter o Twitter e que...
Sabe? Pô, mas eu acho que interesse financeiro... O Twitter é uma empresa que, tipo, já não dá lucro faz muito tempo, entendeu? Lembra que a gente tava vendo que os AirPods... Só os AirPods da Apple lucram, acho que, 5 vezes mais do que o Twitter lucra. Os AirPods.
Sim. Não, financeiro eu acho que não representa muito, porque... E acho também o Twitter tem sido mal gerido continuamente. E até o anterior CEO do Twitter já tinha reclamado do board a dizer que...
É, o Jack não sei o quê,
se tinham tornado numa empresa muito... acho que isto foi palavras dele, que o board tinha...
Left wing.
Tinha se tornado demasiado woke, tipo, com propostas às vezes que não fazem sentido e que depois prejudicam o Twitter. E ele já tinha entrado em guerra com isso e o Twitter não é assim tão lucrativo, mas tem um interesse monstruoso em termos de poder.
É mesmo, o Twitter hoje em dia...
Tu consegues movimento, tu consegues manipular a informação que quiseres, da forma que quiseres.
É que é mesmo impressionante, porque, por exemplo, eu tava vendo que o revenue, né, como que é? O lucro que o Twitter teve no passado... É o que entra.
Mas é que eu acho que não é o lucro, é...
É tudo o que entra sem ter em conta as despesas.
As despesas. Né? É a faturação. Se não for também, é mais ou menos isso daí, mal. Mas foi tipo do Twitter, acho que ano passado foi $3.2 bilhões. Mano, se eles tweetarem uma cena lá do Bitcoin, não sei o quê, o Elon Musk tweeta, ele mexe o mercado de Bitcoin em bilhões.
Sim.
O Twitter, ele conseguiria produzir, tipo, mexendo em ações, assim, eles mesmos, sei lá, mano, colocando tweets ou colocando as threads, assim, de formas a mudar o mercado. Sim,
eles podem desenvolver um algoritmo para tu veres, tipo, o TikTok.
Exato.
Eles não tinham aquela cena de que na China só apareciam vídeos de
nós não sabemos, nós não sabemos porque não temos o TikTok chinês, né? Mas acho que era essa cena de...
Se tu podes manipular o algoritmo...
É, mano, você consegue manipular, tipo, ações, assim, a um nível...
O problema é que até agora o Twitter era uma... uma empresa pública, no sentido de...
Era pública.
Sim, é pública.
Pública não do Estado,
não,
né?
Não do Estado, mas pública...
Capital pública, né?
Exato. Com ações, cotada na bolsa, todas as pessoas têm direito a... Todos os acionistas têm direito a perceber o que é que se passa na empresa, têm relatórios de contas, relatórios de gestão.
Trimestrais e tudo.
E agora vai passar a ser uma empresa privada, tipo estilo SpaceX.
Então,
tu não sabes o que é que a SpaceX faz, não sabes. Ninguém tem votação na SpaceX sem ser o Elon.
É privado, acho que ele tem mesmo tudo. Acho que ele não, acho que ele deve ter mais pessoas que estão.
Mas não é. Pode até ser uma.
Mas não é nada público, eles têm que divulgar qualquer.
Pode até ser uma sociedade, mas. Sim. Mas eu acho que.
O Elon Musk definitivamente tem mais de 50% também da SpaceX.
É. Mas então, daqui para a frente, confiável é que o Twitter, porque até agora eu usava o Twitter como fonte de notícias, não é 100% fiável, mas tipo, via uma coisa,
sim,
ia investigar um bocadinho e quase sempre...
Quase sempre correspondia, sempre, né?
Você tem então, medo, quase... você tem medo tipo, de se mudar?
Não, estou só a pensar tipo, até que ponto é que continua uma fonte fiável de...
Okay,
feliz que isto é para o discurso livre, não é?
Sim, free speech.
Sim.
Então não há limitações?
Eu acho que o Elon Musk, com aquilo que ele tem feito até agora para o caminho da humanidade, eu acho que eu considero que ele é uma pessoa
do bem.
Não quer dizer, sim, é isso, mas eu não queria dizer essa forma, tipo como Star Wars, é uma pessoa do bem, tipo,
sim,
do lado certo da força.
É, sim.
Porque as pessoas não são 100% do
exato,
bem,
exato.
Mas pelos contributos que ele tem vindo a fazer, tanto SpaceX, Tesla, eu considero que ele tem um contributo positivo para
a humanidade, definitivamente.
Para a humanidade.
Só que ele é meio louco.
Exato, ele é meio louco.
É louco.
E essa é a cena de
ele é meio louco.
Dele ser dono de um meio de comunicação que acabou por se tornar o Twitter tão importante, que movimenta intenções de voto e coisas.
Economia, tudo.
Vocês acham que há perigo em ter um homem com tanto poder? Imagina,
definitivamente.
Os astronautas da NASA vão para a estação espacial, ou iam antes pelo Soyuz da Rússia, ou vão agora pela
SpaceX.
Pelo Dragon, pelo Falcon 9 do Elon Musk. É. E o Elon Musk tem isso, tem Starlink, que está a ser usado na Ucrânia. Agora tem o Twitter.
Mas sabe o que
ele
eu
não consegue monopolizar o mundo.
Sabe que.
Quer dizer.
Mano, é que se a SpaceX der uma, por exemplo assim, mano, a gente já sabe que se a SpaceX, sei lá, atinge às vezes a gente sabe que a SpaceX tá longe de tá no máximo dela, nós aqui como engenheiros aeroespaciais, a gente sabe que tem muito pra ela crescer ainda, entendeu?
Sim, é só o início do mercado
é
do
só
espaço.
O início do mercado do espaço, eles estão mesmo ali abrindo a fronteira do mercado trilionário.
Vamos agora começar a fazer viagens interplanetárias.
Se daqui a pouco ele... Pensa assim, se conseguirem trazer mesmo um meteoro aqui, que a gente já falou de exploração de meteoros pra Terra, e conseguirem explorar, mano, o Elon Musk fica trilionário.
Sim, sim.
E ele, mano, se você... A pessoa que conseguir fazer isso tem um monopólio praticamente do planeta Terra, assim, sabe? Mas eu acho que assim, a minha opinião é que eu acho que a média de pessoas no mundo é muito burra, entendeu?
Sim, é verdade.
Então eu acho que, por exemplo, quem cuidava do Twitter era a média de pessoas do mundo. Eu acho que são burras, entendeu?
Então dá a dizer que tá em melhores mãos. Né?
Eu acho que tá em melhores mãos. Eu posso estar errado, definitivamente. Porra, quem sou eu? Mas...
Sim, e no fundo também acaba por ser um bom argumento, porque o Elon Musk passou aquele teste do tempo, não é?
Ainda não, né?
Não, mas passou o teste do tempo no sentido em que ele criou a PayPal, ele veio
sim,
do nada.
Não é, veio do nada.
Não herdou a Tesla, não herdou a SpaceX.
Não herdou, definitivamente. Falam que ele era rico, mas tipo, não há ponto.
Mas mesmo que tivesse dinheiro ou tivesse condições, não era bilionário,
sim,
não era um dos maiores.
Ele veio sozinho pro Canadá, vivia num apartamento.
Exato, e ele claramente é uma pessoa bem sucedida e com capacidades extraordinárias de fazer as coisas acontecer.
Também acho.
Agora, entra-me sempre aquela frase na cabeça que é viveres o tempo suficiente
para se tornar o vilão.
You either die a tornar, hero or yeah, live long enough.
Ou morres herói ou
vives o suficiente.
Vives o suficiente para tornares o vilão. E então, não... Tenho medo que isto possa acontecer com o Elon Musk, tipo, de repente dar-lhe uma cena na cabeça e as coisas têm que ser como ele quer. E de facto... Se ele tiver esse poder, podem ser como...
Isso só não acontece se ele morrer um herói, não é? Agora, depois da ameaça
da ameaça russa.
Da ameaça russa que teve. Eu não sei, eu acho muito que... Pô, mano, é mesmo difícil, assim, sabe? É mesmo difícil, assim, esse assunto. Mas eu não gosto mesmo de... Acho que qualquer coisa que a gente leva como uma religião é mal. Sim, não tô falando que religiões são más. Mas, assim, eu tô falando qualquer coisa que a gente leva muito profundo, entendeu? Como,
sim, com um dogmatismo.
Com um dogmatismo incrível, assim, a gente uma hora vai se ferrar, assim, sabe? Tipo, política, quando você gosta de um político tanto que parece um deus, entendeu? Mano, quase sempre, tipo, dá errado, entendeu?
E o Elon, tem que pensar que ele é um humano. E o Elon é um bocado isso, tem sido um bocado isso...
Meio deus.
Pelo menos ele passa essa imagem...
Ele não passa uma imagem de um deus, né? Ele é meio gordinho.
Não é ele que passa essa imagem, mas é aquilo que ele vai fazendo e a dimensão do trabalho dele vai passando a imagem de que ele consegue fazer tudo. E que é ele, tipo, o salvador...
Mano, é que o fato dele ter
comprado... Nós até estávamos a discutir que ele era o Iron Man da realidade.
Mano, verdade. Eu já contei isso daí, mas o Iron Man, primeiro filme... O diretor lá, como que é o nome? Não esqueci o nome do diretor, mas ele falou pro Robert Downey Jr., que é o que representa o ator, ir conversar com o Elon Musk pra, tipo, era a base, sabe, do
filantropia.
Não, era...
A base do
personagem, ó, ele falou assim, ó, você tem que se basear mais ou menos naquele cara, que ele tá construindo foguetes, ele é o tanto que o Elon Musk também aparece no segundo filme do Iron Man.
Pois é.
Ele aparece em Mônaco.
Na corrida de Fórmula 1.
Na corrida de Fórmula 1, e ele sabe o que ele fala, a frase? É bem assim, o Elon Musk, ele chega, tipo, no Homem de Ferro e fala assim, olha, eu tenho uma ideia de um avião elétrico. E o Robert fala assim, ah, me liga, depois a gente conversa, sabe? Uma parada assim, mó legal. E depois veio a Tesla, que era um carro elétrico, então até é meio interessante isso daí.
Mas acaba por ter esse risco de ser só uma pessoa sem supervisão nenhuma a cuidar
do planeta,
sim.
Mas isso não faz parte de...
Se a gente não tá na mão do Putin também, que tipo...
Sim, claro, sim.
Mas não faz parte de um mundo... Não um mundo capitalista, mas tipo...
Da tendência natural do capitalismo, vamos chamar assim.
Tipo, teres empresas privadas... Olha, das quais tu dependes,
né? Eu prefiro, sinceramente, eu acho que a acumulação de capital vai acontecer de uma forma ou não, entendeu? É uma coisa inevitável. Como eu acho que é uma coisa inevitável, eu prefiro que esteja na mão do Elon Musk do que do Jeff Bezos, entendeu? Tipo, eu acho que... Ok, se você fosse pra escolher...
Não. Se fosse pra escolher, definitivamente, mas...
Imagina, preferias ter o Elon Musk a controlar o Twitter ou o Joe Biden a controlar o Twitter?
Yeah, pois, Elon Musk.
É, Elon Musk.
Pois é que de facto, é que depois entramos um bocado nessa situação, né? De...
Tipo, tendo em conta que se fosse o Joe Biden, tinhas os secretários e os conselheiros, não sei o quê. Mas quem é que se calhar está mais quem é que é mais apropriado, se calhar, para controlar uma coisa desta?
Sim. Entramos naquela coisa de os milionários ou
bilionários.
Os bilionários que não herdaram a riqueza fizeram para lá chegar. E para fazer para lá chegar,
são dignos,
não, né? Não somos todos bilionários, porque de facto é difícil e
é difícil. E acho que requer um pouco de sorte.
E requer um pouco de sorte também. É. Mas é porque ele fez trabalho para lá chegar.
Eu acho que, tipo, para você ser bilionário, você tem que ser um bilionário muito bem sucedido, e aí você tem sorte. Pau, e aí você, tipo, estoura. Entendeu? Se é um milionário, tipo, já um multimilionário, há muitos multimilionários ao redor do mundo, mas nenhum deles é poucos os que viram bilionários, entendeu?
Sim, é preciso ter um bocado de sorte nesse
passo. Exato, e aí depois do passo para o bilionário.
Mas ele sendo uma pessoa que fez as coisas acontecer e teve mérito a lá chegar...
É isso, tem mérito.
Acaba sempre por ser melhor do que...
Sabe o que ela fazer.
Mas eu por acaso, vocês sabem a história daquela da WeWork? Vocês sabem o que é isso? Não. WeWork é aquele negócio de co-work que tem nos Estados Unidos. Sabe aquelas... aqueles lugares onde você vai trabalhar e tem... E tem várias pessoas. Um lugar pra você trabalhar, um escritório compartilhado. Tem aqui,
sim, já
sabe?
Sei, sim,
é um, eles chamam de espaço coworking, sim. Uma coisa assim, sabe? E esse... Eu tava escutando até um podcast também que eles estavam falando sobre isso, sobre CEOs excêntricos, era o nome até do episódio. Eles estavam falando desse CEO da coworking, que o cara, ele criou praticamente uma religião em volta disso daí. Ele era completamente maluco, sabe? As reuniões deles, eles estavam... We work, sabe? Era uma coisa assim, e a mulher... Ela tinha feito budismo em Stanford dele, sabe? Era meio que a guru, assim, disso daí.
Credo.
E é impressionante como eles estavam contando que eles criaram uma startup, né? Que se chamava WeWork, isso daí. E eles estavam comprando escritórios ao redor dos Estados Unidos inteiro, ao redor do mundo inteiro, e alugando a preços super baratos pra eles poderem ter um monopólio, né, do capital. E ele conta uma história que esse cara, ele, tipo, ele era parecido um deus, assim, sabe? Ele falava, assim, como se fosse um deus, assim, mesmo. E eu tava ouvindo a história que teve uma vez que o SoftBank, eu acho que era um banco, assim, ofereceram pra eles 4.4 bilhões de dólares pra eles, tipo, crescerem mais a empresa, uhum, né? E aí conta a história que eles tinham uma equipa concorrente, né, uma empresa concorrente disso daí, e fala que esse cara, ele convidou esse rapaz pra andar de jatinho com ele. Olha, vamos fazer uma viagem, sei lá, pra Londres comigo, né? Uhum. E aí no meio da viagem ele, tipo, vira pra ele e fala assim: olha, é o seguinte, houve um investimento de 4.4 bilhões na minha empresa, e se você não se juntar comigo, se você quiser ser concorrência, eu vou oferecer pra todo mundo, que todos os seus clientes, eu vou oferecer um ano de graça de coworking. Eu vou destruir a sua empresa. Ou você junta comigo ou eu vou destruir ela. Tipo assim, sabe, credo, mano? Uh-huh. Como tipo um Andou deus. É, um ultimato,
mas
assim,
isso é,
sabe?
Isso é legal. Tipo, é dumping. É...
Eu acho que não, pô.
É, nos Estados Unidos é possível que não seja. Aqui é.
O quê? Você falar que você não vai pode dar de
destruir,
graça.
Não pode destruir...
Ele não, tava...
não pode fazer isso. Isso é dumping. Chama-se dumping. Nos Estados Unidos acho que pode.
Poderias, se tivesse oferecido um serviço melhor, e as pessoas naturalmente...
É, ele falou assim, olha, para todo mundo que fosse, para todo mundo que trabalha nesse coworking, e todo mundo que estivesse lá, eu falo, eu dou um ano de graça para vocês virem ficar aqui. Porque eles tinham, eles falavam assim que não era uma empresa, ele falava assim, a WeWork vai dominar o mundo. Ele tava começando a criar, tipo, escolas primárias, ginásios, tudo da WeWork. O cara, ele não pensava aquilo numa empresa, ele falava assim, a gente vai dominar o mundo.
É um estado.
É uma, um ele queria, é um culto, é. Assim, sabe? E depois, no final, ele falava que o cara era mesmo maluco, você via, você olha as entrevistas, é maluco. E aí todo mundo falou, como que esse cara convenceu tanta gente a dar dinheiro pra ele, né? E ainda no final, a empresa quase faliu, tiveram que tirar ele, sabe, com várias coisas, e o cara ainda saiu da empresa com 2 bilhões de dólares.
Credo, e é completamente louco.
É completamente louco. É só uma história do bilionário agora que eu estou tendo.
Escravo, acho que você é um bocado louco pra ficar bilionário.
Definitivamente, né, mano? A gente já discutiu isso daí, mano.
Uma pessoa sã.
Você é multimilionário, você não precisa mais fazer nada.
Exato. Sim, por acaso estávamos a fazer essas contas outro dia. Se tiveres 30 milhões...
30 milhões de euros.
É que imagina, tens a noção de que isto é imenso. Mas quanto é que de facto é? Porque já não tens essa noção.
30 milhões faz parecer que não é assim tanto.
Nós agora andamos a falar na ordem dos bilhões.
Sim. É.
Bilhões, pronto. Milhares de milhões, não é? Mas 30 milhões, quanto é que é isso? Nós fizemos as contas... Era pá, e 30 mil euros por mês. Até
o resto da vida.
Nós temos 20, era se vivêssemos tipo até aos 80. É. Era como se tivéssemos 30 mil euros para gastar por mês.
Mas era. Isso
nem
era,
sei como é que
uma coisa assim.
Isso era. Você chegava com 80 anos e não tinha mais nada.
Sim.
É, sem contar que tem, tipo, você coloca em rendimentos e aquilo ali pode render pra você e você nem gasta nada.
Sim. Juros. Sem fazer nada, só com o dinheiro que dão agora.
Deixa também, embaixo do colchão 30 milhões e tira 30 mil por mês.
Também não contando com a inflação de 80 anos, mas.
Sim, claro. Ah, pois.
Mas. Pressupondo que os 30 milhões
se mantenham 30 milhões. Se você deixar num banco, colocando poderio, né, econômico, assim, que vai se manter ao longo do tempo, né?
Juros de 1%. Pau, já estavas ali a receber...
Ah, já estava a ganhar.
Até que...
1% ao ano, 3 milhões ao ano.
Contas em direto.
Ah, não, 300 mil por mês, desculpa. Mas é isso, é muita grana.
Contas em direto é tenso porque, se eu me engano...
Já vais... Vai
tem que pedir para cortar. E tu já não cortas.
Editor.
Mas então, o Elon Musk, depois, interessante, foi ameaçado pelo...
Rogozinho.
Primeiro, o
Dimitri.
Quero falar sobre esse nome. Quem é que é o... O gajo é ministro da... Não, não é ministro. Ele é chefe do programa espacial russo.
Do Kremlin, né? Do russo, sim.
E chama-se Rogozinho.
Robozinho.
Parece francês, não é?
Parece um brasileiro. Robozinho.
Robozinho.
É a tropa do Rogozinho.
É a tropa do robô.
É o filho do Ronaldo.
E ele lançou um documento hoje. Não sei se foi em privado para o Elon ou se foi público.
Público, o Elon soltou assim.
Mandou, o que o Elon Musk disse foi que o Rogozinho mandou um...
Direct para ele no Instagram.
Mandou um tweet.
Uma nota para a média russa.
Ah, ok.
E depois ele viu. E era a dizer que... foram encontrados que a Ucrânia estava a recorrer ao Starlink do Elon Musk, e que ele ia sofrer as consequências como um adulto e que não valia a pena estar a fingir ser um
parvo.
Um parvo, é. E que ia sofrer as consequências.
E aí que havia momentos em que tinhas que enfrentar as coisas como um adulto.
No fundo, ele estava a dizer...
Apesar de pareceres de parvo. Uma coisa assim, tipo, agressiva.
A dizer
mesmo.
Que ele estava a ajudar os fascistas, né? Os nazis.
Os nazis.
E que isso faria as consequências. E o Elon Musk, passado um bocado, não sei se foi minutos ou horas...
Mas foi uns minutos.
fez um tweet a dizer: se eu daqui a uns tempos morrer sob circunstâncias estranhas, foi um prazer conhecer-vos.
É, e você viu o que? Aquele, como que é o nome daquele youtuber bem famoso que constrói, tipo, cenas incríveis?
O Mr. Beast.
O Mr. Beast, ele falou assim: olha, se você morrer, eu posso ficar com o Twitter? O Elon Musk falou: sim, na boa.
O gajo é inteligente.
Eu tinha pensado em tweetar isso, que merda.
Olha, é da forma que morre um herói. Não se torna um vilão.
Olha, é verdade, se ele morrer agora, ele eterniza.
Mártir. Fica mártir.
Fica mártir. Fica eterniza, eterniza.
Por estar a dar internet.
Mas sim, por estar a dar internet aos ucranianos. Ele está a ajudar. Mas,
ele é uma só pessoa que está a ter este impacto.
Sim.
É o poder que ele tem.
Neste momento, ao ponto a que chegámos, que era uma coisa impensável há... Nem vou dizer assim tanto, tipo 20 anos, era impensável teres um Estado a ameaçar uma pessoa diretamente.
Diretamente, né, cara?
Pelo seu papel numa guerra.
Mano, é muito caro. E o Elon Musk, acho que ele conseguia dar uma... Acho que não, né? Não conseguia dar uma lutada contra a Rússia, né?
Não, porque tu vais ver todos os russos praticam judo.
não tô falando...
praticam...
Não tô falando isso.
Aikido.
Mas não, eu tô falando, tipo, em questão militar, assim.
Grappling russo.
Não, eles têm bombas nucleares, né? Como que o Elon Musk vai competir com bombas nucleares?
Pois é isso. Ainda não dá, mas eu acho que haverá um ponto da humanidade em que...
Haverão exércitos privados maiores do que estados.
Sim, acho que sim.
Já pensou se o Elon Musk um dia consegue ter tanta grana que ele tem mais grana que um estado pra ter um exército e todo mundo fala, mano, é impossível.
Pelo dinheiro?
Pelo dinheiro, assim, ele consegue, ele ganha.
O problema dos estados que ainda têm muita vantagem em relação a milionários ou empresas é pessoas.
Você sabia que a Pepsi Cola já ficou por um tempo o sexto maior exército do mundo? Você viu essa história?
O quê?
Ah, sim, tem uma história dessas. Sim,
a Pepsi Cola já teve o sexto maior exército do mundo. Porque o que acontece, tipo, na Guerra Fria, a Pepsi queria vender na Rússia, sabe? E, tipo, a Rússia tava em super dívida, não sei o quê. E acho que não sei muito bem a história, mas eu sei que a Coca-Cola, tipo, não queria, a Rússia não queria a Coca-Cola, queria a Pepsi. Só que a Rússia tava em dívida gigantesca e pagou a Pepsi com tipo... 3 submarinos, 2 porta-aviões, entendeu? Pagou com, tipo, equipamento militar gigantesco.
Nem Portugal.
E por um tempo eles eram a maior frota, e por um tempo eles pagaram com tanta coisa que eles tinham mais exército do que...
Do que muitos países na Europa.
Do que todos os países, menos 6 países.
Sim, exato. Sim.
Olha, é a propósito da Coca-Cola. Então, o Elon Musk comprou o Twitter, né?
Olha, essa passada aqui foi muito boa.
Parece que foi script.
Parece que foi script isso daqui, parece, muito bom.
Então, ele comprou o Twitter, o Álvaro estava a contar o timeline. Comprou 44 milhões de dólares. E depois ele fez um tweet a dizer: a seguir foi comprar a Coca-Cola e voltar a pôr a cocaína.
Cocaína,
e foi o tweet com o segundo maior número de likes de sempre.
É
história.
O tweet com o maior número de likes foi quando morreu o Chadwick Boseman, o ator de... Não sei se disse bem o apelido. O ator do Black Panther.
Pantera Negra. Ah,
okay. O anúncio da morte dele foi o que teve mais likes de sempre.
De sempre.
Like não é de ficha, é de...
Tipo,
o like, assim, não tem aquelas reações do
Facebook,
Ainda. Mas...
Isso é uma falha, não? Porque senão o like, tu é que tens que perceber se a situação é triste ou boa. Tipo, quando há uma notícia, olha, incêndio e não sei o quê, eu ponho um like.
É, mas é menos ambíguo, pá, porque teres 40 risos, 3 corações...
É verdade.
E um chateado.
Eu acho
e há um chateado, há sempre um chateado.
Mas é que é verdade, fica meio mal o like, assim, né? Você dá, tipo, gosto numa parada.
Tu percebes, esta pessoa...
Claro que
você
perceba,
like, pôs like, tipo...
Para dar força, né?
Claro. Achou importante. É um like, olha, gostei disto.
Mas olha, então, mas vocês acham que tem mesmo risco para Elon Musk, sei lá, morrer, desculpa, sem querer mudar muito?
Acho que há um risco.
Mano, é que eu acho que há um risco mesmo.
De certeza, cara.
Se vocês fossem bilionários, quais medidas vocês tomariam para se proteger do exército russo?
Comprar um exército.
Porque, mano, Elon Musk sai na rua,
não,
você já viu?
Mas não é o exército russo, ele tem que arranjar uma segurança privada.
Pelo amor de Deus, mano,
não é
um
exército que vem matar o Elon Musk.
Porra, mas um sniper já faz um estrago.
Certo, claro.
Aqui, mas vamos ter um sniper, eu tava a pensar que um, sei lá, infernal. Ou enquanto
mas dorme. É que o sniper...
De qualquer das formas, ele tem que ter segurança. Eu, pelo menos no lugar do Elon Musk, com uma ameaça...
Caramba, mano. Eu
teria medo.
Mano, eu ficava em choque. Ligava lá pro Putin e falava, aí, ó, mano, tô só brincando, cara.
Mas é que o Putin não tem... A Rússia é conhecida por não ter meias medidas em relação a isso.
Exato, não. Eles envenenam a moto e estão nem aí, cara.
Yeah, exato.
Olha, por acaso, sabes qual é que é o lema do... Não sei se é o lema, mas a frase está na biografia, na descrição da página de Twitter do Rogozin.
Qual que é?
É o povo russo não pode ser esmagado. Só pode ser tornado em pólvora. Uma coisa assim.
Em pólvora?
Gunpowder.
É pólvora.
Fogo.
Pesado, on fire. Pesado.
Loucos, eles não brincam mesmo.
Eles não brincam.
Se eu fosse o Elon Musk, estava cheio de medo.
Nós aqui no limiar de termos
uma terceira guerra mundial.
É preocupante os tempos em que vivemos.
Ah, o Putin agora estava numa de declarar oficialmente guerra. Porque se ele fizer isso, ele pode chamar as tropas de reserva.
E também, mas isso abre outras possibilidades, porque a Ucrânia também pode...
É verdade.
Pode fazer o quê?
Também, já neste momento também pode. Tá, pode atacar a Rússia.
Pô, mas a Rússia já está... Por que a Ucrânia já ataca? Tipo,
neste momento...
Já houve um ataque.
Mas neste momento tem uma posição defensiva. Não, não tem tropas a invadir a Rússia.
Mas eu acredito que não seja diretamente por isso.
A cena é que o Putin, ao fazer isso, está no fundo a reconhecer que falhou.
Que não, falhou, não que não conseguiu calcular exatamente.
Ele teve este, já está há quanto tempo? 2-3 meses. Não é? Fevereiro, março, abril, maio. Estamos agora no terceiro mês disto.
É sério mesmo? Faz tanto tempo assim? É. Caramba, não faço nem ideia.
Foi em fevereiro. 20 e tal, 24 de fevereiro.
Foi, já estamos.
Porra, nem parece.
Nós pusemos uma foto no Instagram, né?
Eu me lembro, mano.
Foi para 24.
Foi a nossa foto mais curtida no Insta.
Claro.
A malta tudo dando like na foto da guerra ucrânica.
Antes a foto com mais likes era eu na competição
no,
de futebol.
No rock, sim.
Foco. Vão lá pôr likes nessa foto, por favor. Mas agora fora de brincadeiras. Se ele fizer,
felizão hoje.
Se ele reconhecer, se ele declarar oficialmente guerra para poder pôr tropas de reserva e assim, ou seja, mais tropas a lutar pela Rússia, no fundo está a reconhecer que falhou, não é? Portanto, não sei até que ponto é que ele vai querer fazer isso.
Eu acho que não há problema em mudar a narrativa de repente. Não tem...
Ele também acho que não está se importando muito com isso.
Não tem grande...
Não sei, porque isto tudo...
Mas tipo, de todos
imagem,
os dias...
Ele preocupa-se com a imagem que passa.
De todos os dias, o melhor dia para ele declarar guerra era hoje... Não sei se é hoje ou ontem.
Por quê?
Foi quando ele fez a...
Melhor dia para você plantar parada... uma árvore era ontem e o melhor
era
hoje.
Era há 20 anos.
Não, a parada... ele fez a parada de...
O dia da vitória
é em uma parada em comemoração da vitória do exército russo na Segunda Guerra Mundial. E eles fazem a parada de militar, passam os tanques.
Sim, passa,
eu acho que estava mau tempo e eles não conseguiram passar os aviões assim. Minha avó é que me estava a dizer.
A sério? Também não têm tantos aviões como dizem, já foram uns quantos na Ucrânia.
Ah, olha, aquele Ghost of Kyiv.
Morreu,
já.
Dizem, né?
Dizem, não se sabe.
Ah, mano, em época de guerra, a última coisa que é verdade são os fatos.
Informação.
Mas
bom, vamos ficar por aqui, vamos acompanhando o Elon Musk, o que é que ele faz no Twitter.
Olha, por acaso, antes da gente acabar rapidinho.
O Álvaro está super excitado, eu estou com um bocado de preocupação.
Por quê? Não, mas era porque eu acho muito interessante que eu tava escutando o mesmo podcast ontem falando sobre Elon Musk e os caras odiavam Elon Musk num nível assim, mano. Que era mesmo... Não sei.
É, eu tô com algumas reticências. Vamos ver o que é que
eles fazem. Vamos ver o que eles fazem. Vamos ver o que eles fazem. Também tô agora. Porque eu gosto mesmo dele. Eu vi pessoas muito detonando ele, pessoas que eu gosto. Fiquei, caramba, mano, talvez eu possa estar errado. Entendeu?
É que ele tem feito coisas boas, mas também não podemos ser ingênuos.
Claro, claro, claro.
Exato, é isso. Olhar aquilo. No fundo, humanizá-lo.
E humanizá-lo. É isso.
É isso, então...
Abraço, mal.
Abraço, bom fim de semana.
Boa semana.
Boa semana. Bom fim de semana, não. Boa semana.
Boa semana.
Hoje é segunda-feira.
Yeah.